E o assunto é política hoje, sem Diniz Neto em férias. E hoje a nossa conversa é com o cientista político, cientista social, autor de várias obras ligadas à política, inclusive uma delas agora, a última, falando sobre o WhatsApp, o uso das redes sociais do WhatsApp na política, nas eleições, Thiago Valenciano. Thiago, antes de mais nada, bom dia.
Muito bom dia, Gilson. Para quem acordou achando que tinha Diniz...
Tem Thiago.
É, parece o Palmeiras, né? Bateu no Sampaoli e acabou ficando com o Luxemburgo.
Não, por favor, a comparação não é essa. Por mais que eu, como palmeirense, não gostei nem um pouco da contratação do Luxemburgo, mas quem sou eu? Isso, vá que ele surpreende, mas você vai surpreender com certeza, não tem qualquer tipo de risco, quem dera substituição, ou pelo menos agora a temporada fosse essa. Mas, Thiago, antes de mais nada, eu queria te perguntar o seguinte, nós temos aí, fechando o ano do primeiro governo de Jair Bolsonaro, do segundo governo, nós temos fechando o ano do primeiro governo de Ratinho Massa Júnior, vamos colocar isso. A gente pode dizer que as coisas vão bem entre governo federal e estadual, os dois cumprem aquilo pelo qual prometeram? Como é que você avalia esse dezembro fechando um ano de política?
Fechamos aí, né? Um ano de Jair Bolsonaro à frente da presidência da República e de Ratinho Júnior também. Vamos por partes ao estilo Jack, né? Falando em primeiro lugar do Bolsonaro, que a gente tem que olhar para o governo do Bolsonaro a partir de algumas vertentes diferentes. Uma das primeiras vertentes que eu analiso é a questão da economia. Economicamente falando, o país parece que começou a dar um respiro na questão econômica. Ontem mesmo, o risco país esteve abaixo, lá de não sei quantos mil pontos, já deu uma melhoradinha.
Exatamente. Inclusive, você tem medidores internacionais falando bem da economia do Brasil.
O PIB deu uma melhorada, enfim. A economia do país aparentemente começou a reagir. Talvez pela questão de investidores internacionais, talvez até mesmo pela própria alta do dólar, que fez com que o mercado interno voltasse a ter uma força um pouco maior. A economia deu indícios de reação. Por outro lado, quando a gente olhar para a questão gestão, um fator interessante, Gilson, que eu estava pensando esses dias e pouca gente lembra, é do ex-presidente Temer. O Temer ele fez algumas medidas meio complicadas no final do governo. Muita gente criticou ele da questão de colocar aquela PEC do teto dos gastos públicos, todo mundo reclamou. Mas o rombo na conta pública brasileira, ela caiu. Olha só que interessante, né? Ela tinha uma expectativa X de rombo e agora está menor. Então, quer dizer, aquela reforma pequena que o Temer fez no controle de gastos do poder público brasileiro aparentemente foi boa, não foi de todo ruim. Então, quer dizer, também nessa questão de gestão pública melhorou. O grande entrave do Bolsonaro, na verdade, é conseguir lidar com os outros. Ele lida muito bem com os dele, mas com os outros ainda falta um pouco de tato para saber lidar. Ontem mesmo ele disse que o Paulo Freire foi um energúmeno, né? Enfim, são situações um pouco complicadas. Ele precisa saber lidar um pouco melhor com a oposição, né? Parece que ele, olha, estou disposto a governar para os meus, que bom, ele tem um lado, isso é bem claro, é definido, isso não é demérito para ninguém, mas ele precisa saber lidar com a oposição enquanto ele está no governo.
Eu tinha querido te fazer uma pergunta que algumas pessoas às vezes me falam, até me fazem, alguns têm sua afirmação, mas eu não sei responder. Acho que você é o cara legal para responder isso. Bolsonaro faz de propósito? Alguns falam assim, ele faz aquilo pensado, ele coloca esses assuntos polêmicos, chamou de pirralha, né? Uma atriz, inclusive jovem, que é destaque na defesa do meio ambiente, ele faz isso de propósito? Se eu te fizesse essa pergunta que tanta gente me faz, qual é a resposta que você me daria?
Eu acredito que sim, viu, Gilson? Ele é muito estratégico, né? Se engana quem acha que o Bolsonaro... É a mesma coisa, as mesmas medidas que atribuíam o Lula. O Lula é um despreparado para estar na presidência do Brasil, ele nunca estudou, onde já se viu uma pessoa dessa ser presidente, é a mesma medida. E ambos sabiam fazer o jogo da política extremamente bem. É importante a gente separar, Gilson, teoria da prática. A teoria da política, ela é ótima, ela é perfeita. A gente vai lá estudar nos bancos acadêmicos e ela funciona muito bem. E ela consegue subsidiar e explicar a prática também. Porém, a prática, o jogo da política na prática, no dia a dia, requer, como já diria o Bourdieu, um entendimento especializado desse campo. E o Bolsonaro sabe entender bem. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe como ele está caminhando. Ele entende perfeitamente os tiros que ele está dando para os alvos que ele quer acertar.
Agora, quando ele faz esse tipo de política, ele agrada uma parte dos eleitores. Alguns dizem assim, o governo do Bolsonaro está fazendo campanha até hoje. Outros falam que não, que o governo Bolsonaro, de certa forma, representa uma parte da população que tem esse tipo de pensamento que ele tem. Nós tivemos no Brasil uma deflagração, então, de um presidente que expressa uma vontade ou de um presidente que ainda está fazendo campanha?
Eu acho que um pouco dos dois. Ele ainda continua assim fazendo campanha. Ele, na verdade, foi eleito muito em virtude dessas plataformas de rede social e demais situações. Ele, enfim, ele trabalhou muito bem isso na campanha. Ele desbancou toda aquela estrutura de tempo de TV. Tudo isso a gente já sabe. Só que, como ele é um personagem, a gente tem que avaliar o Bolsonaro também por essa vertente personagem, um personagem icônico que, enquanto personagem veste uma roupa de personagem, ele não pode deixar o personagem morrer. Ele precisa manter esse personagem ativo, porque é o que caracteriza ele em relação à presidência da República. Ele não tem outros destaques a não ser esse de personagem. Então, se ele perder o personagem, ele perde também a popularidade. E é a popularidade que ele tem, de 40% aí do eleitorado com tranquilidade, que tem o segurado ainda na presidência da República com aprovação e tem dado respaldo para não ir às ruas e reivindicar mudanças.
Agora eu quero falar de outro que está fechando um ano de governo, que é o governo Ratinho Júnior. Né? Desculpa, até coloquei no começo dois, não. Né? Nós estamos fechando um ano de Ratinho, um ano de Bolsonaro. O governo Ratinho Júnior veio como um governo de mudança. Está bem, Bolsonaro foi eleito com esse mesmo espírito. A coisa é a mudança. Podemos comparar as semelhanças entre as duas propostas de mudanças ou não? Como é que você avalia o governo Ratinho Júnior?
O governo Ratinho Júnior é o mais do mesmo. É a mudança que continuou. Não mudou nada. O governo do Ratinho Júnior é formado por integrantes do grupo político, que era do grupo político do governador Beto Richa, que também alguns remanescentes do governo Jaime Lerner, lá atrás, e alguns que passaram também incólumes pelo governo do Requião. Então é um grande arranjo de famílias que ainda continuam no poder, comandando o estado do Paraná. Não mudou nada. É o próprio Ratinho Júnior, filho de um comunicador que foi deputado federal. Então, quer dizer, os grupos políticos se mantêm. A única diferença que talvez o Ratinho tenha conseguido ter êxito aí nos últimos meses de gestão foi justamente tentar reorganizar a cara do governo do estado do Paraná, a máquina pública, para poder dar um respiro nas contas, para poder investir mais em tecnologia. Talvez essa linhagem tecnológica que o Ratinho está utilizando seja a grande diferença do governo dele. É um tema que o Beto Richa não falou muito, a própria governadora Cida Borghetti também não falou muito no tempo que ela teve no governo, né? Ambos foram mais municipalistas, levar recursos para município, levar obras para os municípios, e o Ratinho disse o seguinte: olha, eu vou dar uma segurada nas obras, vou tentar enxugar o aparelhamento público e vou tentar transformar tudo isso em tecnologia, que é a chave do novo milênio.
Então significa que você tem um governo inova na relação da comunicação do cidadão com o Estado usando os meios, as ferramentas tecnológicas digitais. Mas mais do mesmo. Significa que a gente tem um governo que deve dar a continuidade dele, mesmo depois, né, no caso de uma sucessão, da mesma forma como ele está conduzindo, a população vai chegar uma hora em que ela sente isso ou não? A gente vai ter uma população que, por exemplo, ano que vem tem eleição, vai querer mudança também.
Eu acredito que ele vai manter essa tônica de segurar as questões até a eleição municipal ano que vem. Para alguns candidatos, ele já declarou apoio meio que público, assim, né? Até mesmo em Curitiba tem a situação do Ney Leprevot, que a gente não sabe como vai ficar, mas aparentemente ele prefere o Rafael Greca, que é do mesmo grupo político. Aqui em Maringá, ele ainda está meio assim, mas ainda acredito que ele acabe ficando com o prefeito Ulisses Maia, que é do mesmo grupo político, inclusive tem um irmão que é secretário de Estado. Em Londrina, será que ele vai fazer uma oposição ao Marcelo Berinatti, que é prefeito, que teoricamente não é do mesmo grupo político que o dele? Então, quer dizer, o Ratinho não é uma pessoa inexperiente na política. Foi deputado estadual, deputado federal, foi secretário de Estado, quer dizer, ele tem uma carreira pública já consolidada, apesar de jovem. Não chegou nem aos 40 anos de idade, mas tem uma carreira pública consolidada. E isso o ajuda a saber pisar em ovos na hora certa. Ele está no momento de organizar a casa para saber pisar em ovos. Por quê? Porque ele não está contando com os prefeitos agora, porque esses prefeitos foram eleitos durante a gestão ainda do Beto Richa. Ele precisa contar com os prefeitos eleitos do ano que vem, porque aí ele tem uma possibilidade de se reeleger e trabalhar com esses prefeitos durante 6 anos.
Uma coisa que eu queria te perguntar, em comum, não sei se eu estou enganado, você me corrige, você é a pessoa certa para isso, a gente tem, na presidência da República, um deputado que virou presidente. Nós temos no governo do Estado um deputado que virou presidente. Nós temos na prefeitura de Maringá um vereador que virou presidente. E todo mundo fala assim: vamos fechar o Congresso é muito ruim, os deputados são ruins, para que parlamento, né? Quando se fala, por exemplo, em aumento de número de vereadores, as pessoas pegam as pedras na mão e joga. Mas ao mesmo tempo a gente elegeu o deputado, elegeu o parlamentar, legislador, elegeu o parlamentar para a presidência. Como é que se explica isso?
Talvez, Gilson, pelo momento que a gente está passando aí pela polarização política muito acirrada, tanto o perfil do Jair Bolsonaro contra o Fernando Haddad no segundo turno era muito claro, somos nós contra eles, tanto o perfil do Ulisses contra o Silvio Barros no segundo turno da eleição passada era o mesmo, somos nós contra eles, e o Ratinho eu acho que é o que foge um pouco, parece que ele ganhou uma eleição meio que por W.O., né? Não tinha outros candidatos, não tinha ninguém para contrapor ele, né? Até a própria Cida, que foi a segunda colocada, partir do mesmo grupo político, quer dizer, era mais do mesmo nessa disputa. E talvez por conta dessa polarização política, os parlamentares fiquem muito marcados em relação àquilo que eles defendem. E isso faz com que a população tenha mais clareza daquilo que possa ser um dos lados que você está escolhendo para ir para o governo. O caso do Ratinho é um pouco mais emblemático porque ele teve... durante muitos anos já esse anseio de ser governador. Faz tempo que ele vem falando. Ele tem uma estrutura midiática de poder e um capital político já acumulado para isso. Então, disputou a prefeitura de Curitiba, foi aquele que mais esteve lá e nunca esteve, né? Foi aquele que teve próximo de ir para o segundo turno e ganhar a eleição, de repente nem para o segundo turno ele foi, perdeu a eleição nas últimas semanas, então ele soube migrar o seu capital político para não ser o interiorano na capital. E, curiosamente, depois de muitos anos, um governador do interior... que não teve carreira política fundada no interior, conseguiu de novo ser eleito a governadoria do estado do Paraná, que é o caso do Ratinho.
Simplificação do discurso, campanhas simplificadas. A ideia de que o eleitor cansou daquelas discussões complexas e gosta muito daquela discussão simplificada. A gente falou do WhatsApp, já tem um livro escrito sobre isso, que a gente conversou sobre isso. As ferramentas que a gente tem no mundo digital e cada vez mais ganham espaço nas eleições. O atual presidente da República foi muito forte em relação a isso, o WhatsApp principalmente. O prefeito de Maringá usa muito as redes sociais para se comunicar com o seu eleitor. A gente percebe isso no Twitter, que em especial acompanha no Twitter. Você tem o presidente da República também, né? O governador do estado não tanto, eu não vejo ele muito assim. A gente vai ter, nessa simplificação do discurso, uma medida para as eleições do ano que vem, a ideia do falar o simples e não o complexo, que às vezes pode deixar, às vezes, não estou dizendo que vai, às vezes pode deixar o discurso meio raso, vai imperar o ano que vem, né?
Certamente, Gilson, já está imperando na política. Ninguém vê vídeo com mais de 20 segundos na internet. Exceto se o vídeo for muito interessante ou se for um vídeo proibido para menores de 18 anos. Isso aí parece que as pessoas não perdem a moral. Até mesmo compacto de 5 minutos de gols, ninguém quer ver. Quer ver só os gols e pronto, acabou. Eu imagino que isso aconteça muito para as eleições do ano que vem. A média de que as pessoas assistem um vídeo no streaming é de 10, 15 segundos. Se não chamou atenção, você simplesmente descarta na tela do seu celular. E a tendência é que isso aconteça o ano que vem. Mensagens curtas, rápidas, objetivas, direto ao ponto, falando aquilo que o eleitor quer ouvir ou aquilo que ele precisa ouvir no caso da oposição.
Última pergunta, que é uma questão fundamental, acho que muitos eleitores e cidadãos e ouvintes pensam nisso. Grandes partidos políticos, tidos como partidos históricos, e são de certa forma porque fazem parte da história política do país. PT não se fala, todo o desgaste que o partido teve ao longo da história, muitos dos seus militantes saíram do partido. PSDB, que já foi um partido que teve um monopólio do poder, uma força imensa política no país, desapareceu. Vamos pegar o MDB, o antigo PMDB, que hoje já foi MDB, partido, o maior partido do país, uma força imensa o partido tinha, não conseguiu nunca eleger um presidente nos últimos anos, mas teve um peso muito grande politicamente, sempre teve. Sumiram. O presidente atual foi eleito por um partido pequeno, o governador de estado, efetivamente. O atual prefeito de Maringá foi eleito até por um partido que tem uma certa história, que é o PDT, mas que localmente não tinha muita expressão. E agora talvez até migre para um partido com expressão menor. E tem muita gente com partido pequeno por aí, acreditando assim, se o presidente foi eleito com partido pequeno, nossa, é minha vez agora, vou montar uma rede social, vou virar presidente, vou virar prefeito, vou virar governador, mas enfim, ano que vem prefeito. Isso pega, a ideia, os grandes partidos morreram, o presidente da República acabou de fundar o partido dele, saindo de um partido que com certeza vai virar um micro partido com a saída dele, sabia que ele era grande peso do partido, e aí?
E aí que a gente está de novo reavivendo aquela discussão das candidaturas independentes, principalmente em pequenas cidades ou municípios que você não depende tanto dessa disputa partidária. Na verdade, o partido político com grande expressão do Brasil serviu mais para consolidar esses projetos da presidência da República do que necessariamente situações locais. Se você for aqui em Araruna, pertinho de Maringá, ou se você for em Atalaia, Anglo, Doutor Camargo, a disputa é sempre da família tal contra a família tal. Ou do grupo político do azul contra o vermelho, é o grupo político do cachorro contra o gato, é o dos tucano contra o papagaio, a disputa sempre é essa. Então, quer dizer, partido político nunca ligou, nunca foi tão importante assim para municípios menores. Só que, ou também dos números, né, aquela disputa, eu voto no 120 ou no 130. Então, isso acabou, nunca pegou no país, na verdade. Eu critico muito o sistema partidário porque ele nunca esteve consolidado. Talvez os reflexos de novos partidos deva surgir, na verdade, esses reflexos a partir de 2030 somente, quando a gente acabar aquela cláusula de barreira, diminuir a quantidade de partidos efetivos no Congresso. Aí o eleitor vai saber quem é quem. e quem está em cada lado. Eu costumo dizer também que o político brasileiro não gosta de conviver com a democracia partidária. Se ele perde a prévia, ele vai para outro partido e disputa a eleição pelo outro e deixa todos os companheiros de lado.
Isso é bom ou ruim?
Isso é muito ruim, né? Porque mostra a imaturidade política, né? Parece aquelas crianças birrentas. Eu tiro o brinquedo da mão dela, também não quero brincar mais. Não é por aí que faz política.
Tiago, muito obrigado por essa conversa, nosso da política.
A gente que agradece, Gilson, e deixamos um abraço pro Diniz aí, que no Rio Grande do Sul é gremista, e lá eu também prefiro o Grêmio.
É, eu mais uma vez falo, que lamentável. Mas enfim, ser palmeirense de vez em quando a gente chora. E vamos ver o Flamengo joga hoje, né?
Joga hoje às 2h30.
Você acha que o Flamengo vai vencer e vai levar com o Liverpool?
Ah, sim, final Flamengo e Liverpool não tem saída.
Obrigado, Thiago. O assunto é política, fica por aqui. 10 e 1.